Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Então, bom dia para todos que eu não cumprimentei pessoalmente. A maioria eu consegui na hora do cafezinho ali. Muito bom. É um prazer estar novamente aqui falando, né? Nós viemos dia 10 de julho para trazer os colombianos para visitar e voltamos para lá. Nós mudamos para São José dos Campos dia 1º de abril. Não é mentira, não. Dia 1º de abril nós mudamos para lá. E agora, então, está fazendo esses meses. E a gente vira e mexe, vem para São Paulo, visita os amigos. Recebemos visitas lá em julho, né, nas férias. Alguns foram nos visitar. Muito gostoso manter esse contato. E vamos manter, com certeza, nossa vida ainda está ligada aí. Agora em setembro, na Flick, que é a Feira do Livro Cristão, vai ser lançado mais um livro do Sr. Granjean, chama Araci, a história de uma índiazinha, né? E nós vamos estar lá. Então é Ação Bíblica junto com a PEC, eu traduzi mais esse. Para dezembro vão ser lançados mais dois, então estamos aí. Os livros estão aí, vai chegar aqui já, o Araci está muito bonito, os outros são a história do Janot, então a gente está sempre ligados porque o reino de Deus, a família de Deus... É uma só, né? Minha família está aqui também, né? Não tem jeito, né? Vi, cresci com vocês e então estamos aqui. Muito bem, eu vou pedir que todos abram no Salmo 42. Deixem lá aberto no Salmo 42. E vocês vão acompanhar essa leitura, mas principalmente aqueles que têm a revista atualizada, certo? É uma das versões que a maioria tem. Então, para você ver se está igualzinho a que eu vou ler... Ele é assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Certo? Então quem tem essa versão vai poder acompanhar. Por quê? Porque nós vamos ter algo diferente aqui. Certo? Então vamos orar primeiro e depois vamos dar sequência. Então vamos orar. Senhor Deus, eu peço que o Senhor esteja guardando, realmente que eu possa trazer o seu recado com a sabedoria que vem de ti, que realmente possamos todos aprender mais sobre aquilo que o Senhor é, e aquilo que o Senhor tem para nós, que seja uma alegria, um repouso no nosso coração, essa mensagem que o Senhor trará hoje. Senhor, muito obrigado por tudo, e eu peço que o Senhor esteja também me abençoando, e a cada um que está aqui, as crianças também, obrigado por essa oportunidade de estar aqui junto com os meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, antes de mais nada, antes de eu começar, deixa eu apresentar aquela garota ali do lado da Dona Norma, é a Damaris, né? Ela é lá da igreja nossa, Igreja Batista da Graça, que eu estou indo agora. Então, eu cheguei dia 1 de abril em São José, você chegou que dia? Dia 2. Então, eu cheguei dia 1 de abril em São José e ela chegou dia 2. Aí, no dia 4, a gente já se encontrou num pequeno grupo lá e aí ficamos amigos e ela trouxe ela para cá. Então, hoje o pastor perdeu 4 lá, né? Está 4 a menos lá na igreja. Então, nossa amiga Damaris, muito legal, podem conversar com ela. Super tímida, mas vamos tirar a timidez dela, tá ok? Certo? Então, vamos lá. Então... O que eu quero que vocês imaginem nesse salmo? Os salmos eram hinos, né? Ok? A letra com certeza é boa e a música do Davi devia ser boa também. Mas a gente tem a liberdade de inventar uma música em cima de um salmo, não tem? E eu inventei uma música para esse aqui. Então hoje nós não vamos ler esse salmo, eu vou cantar esse salmo e vocês vão acompanhar aí, tá bom? Se ficar feio, a letra tá boa, a música, e vocês depois reclamam comigo, tá bom? Eu inventei essa melodia, aquelas coisas que você tá no chuveiro inventando e tal. E... preste atenção, porque ela é bem legal essa letra, e o tema da mensagem é esse: o teu Deus, onde está? Então imagina que Davi chegou em casa e falou: olha pessoal, juntou o povo, estou passando por algumas coisas difíceis, e eu compus essa música para lembrar daquilo que eu passei, e peço que vocês apreciem aí, ok? Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite enquanto... me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro em mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto a batida dentro em mim, a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e nos montes do Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor de suas catadupas, todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, dia por dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu canto, uma oração ao Deus da minha vida. Digo ao meu Deus, a minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que há de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus inimigos me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Devia ser mais ou menos assim lá no palácio em Jerusalém, né? Não sei se o Davi estava fugindo, talvez foi numa ocasião que ele fugiu, cantou na carroça para os filhos dele, né? Lá, então, mas foi assim, mais ou menos, né? Eu acho que o Davi não desafinava igual, mas tudo bem, né? Não tem problema. Então, mas essa música foi importante, porque ela nos fala de um momento, olha, muito, muito, muito importante da vida de Davi. Uma coisa que, assim, já começa bem esse salmo. Assim, a gente pode falar que o Davi estava meio para baixo com a situação, certo? Né? A gente vai ver aí que a coisa não estava muito boa para o lado dele. Mas ele começa do jeito certo. Olha só. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando é que eu irei e me verei perante a face de Deus? Então, O essencial para ele, a necessidade principal, era a presença de Deus. Nós podemos viver com muita coisa na nossa vida, né? A gente pode querer, sei lá, gosta de televisão, gosta de teatro, gosta de dinheiro, gosta de comida. Comida é bom, né? Doce, né? Especialmente. Né? Mas a gente pode gostar de muita coisa. Gosta dos amigos, gosta de vir na igreja, mas esse início mostra que Davi conseguia colocar a necessidade principal dele na presença de Deus. É o que às vezes a gente esquece, né? O A.W. Tozer, que é um escritor, aí deve ter livro dele aí com a Carolina, ele é muito legal, muito prático. Então ele fala o seguinte, ó, para você saber se você realmente está bem com Deus, se você considera Deus como a coisa mais importante da tua vida, Imagina uma coisa. Você foi parar em um lugar que só está você e Deus. E a Ana me falou para falar mais devagar. Então, vou diminuir a velocidade, tá? Você está num lugar que só tem você e Deus. Só. Você sentiria falta de alguma coisa? Está lá você e Deus sozinho, vocês dois falam, ô, Senhor Deus, o Senhor não poderia trazer tal pessoa aqui para ficar com a gente e tal, né? Ô, Senhor Deus, o Senhor tá, vai passar um programa legal ali, né? Olimpíadas, né? Queria, ô, Senhor Deus, eu posso pegar um Pokémon Go aqui, né? Será que você e Deus sozinho em um lugar já estaria completo, né? Quem é casado, né, tem aquela coisa que os dois se tornam uma só carta, eu não sei se a esposa vai junto, mas imagina, só você e Deus. Você vai chamar mais alguém? Esse é o negócio, isso é uma coisa importante. Você e Deus já não precisaria de mais nada. É difícil isso, porque a gente está tão acostumado com o nosso carrinho, a nossa casinha, o nosso amiguinho e, né, até o nosso bichinho de estimação, né? Então, às vezes, sabe... E aí, se tiver só você e Deus, Davi, ele começa, ele não está bem, ele está passando por coisas difíceis, mas ele fala, olha, Deus, a coisa principal que eu quero é a tua presença. Fica do meu lado, Deus. Eu preciso, como a corça suspira pelas correntes das águas. Imagina aquele animalzinho com sede querendo chegar lá no riacho, né? A gente vê naqueles, né, filmes da Discovery, né, os animais para procurar água na África viajam 1.000 quilômetros até um pouquinho d'água. Você viajaria 1.000 quilômetros para estar na presença de Deus? A gente tem essa vontade de estar na presença de Deus? Né? É o principal. Começa bem. Começa bem porque ele fala, olha Deus, eu quero estar contigo. Mas ao mesmo tempo que a gente tem a nossa parte espiritual, que pode estar até querendo estar com Deus, a gente tem uma parte sentimental também. A gente é gente também, né? Deus não nos transformou em anjinhos, né? Nós somos gente, vivemos aqui, temos sentimentos. E agora, no versículo 3, ele fala, olha, Senhor Deus, eu quero estar contigo, a tua presença vai me alegrar, mas olha, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite enquanto ficou me falando, teu Deus onde está? Já passou por isso? Já ficou triste assim lá dentro, né? Eu recebi aquelas figurinhas, né, que mando pelo Facebook. Aí está lá o Charlie Brown, né, o dono do Snoopy. Aí pergunta para ele. Ele fala assim, sabe o que é que dói? Fala para o amigo dele. O quê? É dizer para os outros que não está doendo. Às vezes é isso, né? Às vezes você está lá, você é o pai, ou você é o chefe, ou você é o professor. E o que dói, às vezes, é você não poder dizer que está doendo. Que às vezes você está numa posição que você não pode fraquejar, né? Dizem que o general não podia. Se o general mostrar medo, os soldados vão fugir. Então o general está lá, né? Coitado, está com medão, mas não pode mostrar. Então, normalmente, né, o piloto de avião tem que manter. Senhoras e senhores, estamos enfrentando uma turbulência, estamos com um motor a menos, mas está tudo bem. Né? Se o piloto falar, socorro pessoal, a coisa está feia. Nossa, aí lá atrás a coisa vai ficar feia. Então, Davi, ele fala, olha, senhor, as minhas lágrimas têm sido meu alimento. E quando a gente não está bem, olha, vem o inimigo, ou diretamente, nos pensamentos, ou através de pessoas, né? Cutucar, ô, Reinaldão, como é que é? Você não falou que Deus estava tomando conta de você? Tô vendo, tá bom coisa aí, né? Ô, Deus está sendo bonzinho com você, né? Onde é que está esse Deus aí? Onde é que está o teu Deus? Ah, o pessoal não é bonzinho não, viu? Olha... Quando um crente fala que é crente, a coisa dá errado, meu, olha, às vezes até parente, né? Ah, tá vendo, mano? O que é isso? Você deixou de fazer tal coisa para ir na igreja, né? Legal, ó, os irmãozinhos estão aí com você agora, né? Ó, a ironia existe e o mundo é malvado. E ele fala, os inimigos estão. E ele lembra de algumas coisas, né? E ele fala assim, lembro-me dessas coisas e dentro em mim se me derrama a alma. De como eu passava com a multidão do povo, olha. Então, Davi está lembrando aqui das festas com o povo de Deus, ele andando lá, o povo cantando, chegando na casa de Deus, coisa gostosa, né? E a gente tem esses momentos, né? Então, sei lá, às vezes alguém teve aqui uma atividade legal, a IBF, né? Então, daqui a, tá lá a Mari, daqui a 8 meses, está lá passando um perrengue, lá, a coisa está difícil. Aí ela vai lembrar, nossa Deus, como foi gostoso. Aquele monte de criancinha cantando, que lindo e tal, né? A gente lembra das coisas legais, né, com Deus, né? Eu lembro uma vez, foi um colégio crescer, um colégio, a maioria, tinha o quê? Tinha uns 10 cristãos e 90 descrentes, adolescentes lá no MAB, alugaram o colégio. E me chamaram para dar estudo bíblico, eu dei estudo bíblico para eles, história de Paulo. Aí a gente cantou aquele... aclame ao Senhor toda a terra. Quando a gente acabou de cantar, né? Nada especial. Os 90 adolescentes bateram palma. Eu falei, nossa, mas foi um momento legal de lembrar, né? Acontece sempre? Não, nunca mais aconteceu. Pois é. Então dá para lembrar disso, né? Pois é. Eu não sei quem estava aqui uma vez numa retrospectiva, que veio o Binho, aí o Binho com o violãozinho dele, e a gente cantou aquela. Para louvor de tua glória, vem Senhor sua história escrever através das nossas vidas. Ó, sério, eu até hoje eu não lembro de ter cantado tão forte uma música, o povo ter cantado tão forte uma música como aquele dia. Aquela lá arrepiou, viu? Aquela arrepiou o dedão. Porque foi assim um negócio sim, incrível, era só um violãozinho ali, o Binho, o pessoal. Nossa, a gente lembra dessas coisas, né? Acontece sempre? Não. Às vezes você está numa situação em que não está mais acontecendo tanta coisa legal assim. Você não está com tantos jovens na tua classe, você não está com tantas crianças na EBF, você não está com tantos contatos no emprego, você não está com uma situação legal na família. Às vezes, ó, e ele está lá, olha, eu lembro-me dessas coisas e dentro em mim, ai, se me derrama a alma. Ele fala, poxa, era tão legal, como deu certo. Deu certo, será que não vai dar certo de novo? A gente fica com isso na cabeça, né? E ele continua. Então ele conversa com a alma dele. Então, alguém que for rápido aí no gatilho, Lamentações 3, 20 e 21, outro Salmo 131, 2. Lamentações 3, 20 e 21 e Salmo 131, 2. Quem achar, fica em pé e lê, por favor. Então, Jeremias estava lá, vendo a cidade ser destruída, e falou, nossa, eu fico lembrando disso, fico triste. Vou trazer a memória que pode me dar esperança. Então, tem horas em que nós somos responsáveis em cuidar da nossa alma, de lembrar daquilo que Deus fez, assim como Jeremias. Olha o Salmo 131, 2. Está a minha alma para comigo, tenho feito sossegar a minha alma. Então, essa questão de sossegar a nossa alma... Não é assim, Senhor, cuida da minha alma. Nós temos uma responsabilidade de lembrar do que Deus fez, de ter fé e fazer a nossa alma ficar quietinha lá. Esses dois versículos falam a mesma coisa. E quando a gente vai lá para 2 Coríntios 5, 7, diz o seguinte, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, o que ajuda o salmista a sair do buraco é isso aqui, ó. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então ele pega e fala, né? Ó, minha alma, é o seguinte. Espere em Deus, pois ainda louvarei. Você fica quietinho aí, tá bom? Deus está trabalhando, você fica quietinho aí. Para de me fazer chorar, ok? Não, não, tá bom, mas para, né? Davi conversa com a alma dele para lembrar, peraí, espere em Deus, pois ainda louvarei. Eu vou louvar a Deus, é uma certeza que ele tem. E nós andamos pela fé e não pelo que vemos. O que Davi estava vendo... Fazia ele chorar de noite e dia, se alimentar de lágrimas, né? Mas a fé dele era essa, ainda louvarei. E aí, continua, versículo 6. Sinto abatida dentro em mim a minha alma, e lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte do Hermon, e no outeiro de Mizar. Então, na minha cabeça, olha só como é a cabeça de um Reinaldo. Eu pensava que ele tinha saudade das festas com o povo de Deus, na primeira parte do Salmo, e na segunda parte, ele falava da saudade das festas, das vitórias com o povo de Deus em batalha. Então eu falei, terras do Jordão, Monte Hermon e Outeiro de Mizar, devem ser batalhas que ele venceu, que ele estava com saudade. Não. Temos aqui a doutora Cláudia, especializada em assuntos hebraico-judaicos. Não, ela me ajudou e fui lá pesquisar com ela, né, para não falar bobagem. E ela foi lá, pesquisou, me ajudou. Olha, quando o povo de Israel estava mal, quando alguém estava ruim, eles iam se refugiar nesses lugares. Não eram lugares de batalha, onde lembrava de grandes batalhas que aconteceram, não. Eram lugares onde eles iam quando estavam tristes. ou para se esconder, ou para fugir, ou para meditar, porque eles estavam tristes. Incrível isso. Então Davi, ele tinha os lugarzinhos dele, onde ele ia para se refugiar. Bom, uma coisa que a gente tem que pegar. Às vezes esse lugar é uma pessoa, né? Às vezes, quando você está mal, você vai atrás de uma determinada pessoa. É um refúgio seu, né? Pode ser um lugar, você fala, não, eu gosto de sentar em tal mesa daquele restaurante, pedir um cafezinho e ficar lá pensando. Tem gente que é assim, né? Querem saber um lugar onde eu gosto de me refugiar? Não, geladeira não, não. A esposa me entregou. Não, entregou. Não, não. Lá não é um refúgio. Não. Lá é, que é isso. É, a geladeira pode ser também, né? Isso causa problemas depois, mas... Não, tem, não tem, né? Ai, estou triste. Come um pote de sorvete inteiro, né? Refúgio, mas não. Mas um lugar nosso de refúgio, sabe o que é? Portugal. Assim, eu morei lá, fiz amigos lá que, assim... Às vezes eu não estou ligado, eu escrevo lá para algum português, né? Tem uns amigões lá e eles respondem, não, tá. Olha, é um refúgio, né? Pode ser ligar para um amigo daqui, pode ser escrever para alguém. Então, são pessoas que são refúgios, né? Então, alguns refúgios, né? A gente tem mais, né? Alguns, que nem o seu Fred, era um refúgio maravilhoso, né? Ia lá, o seu Fred, tá, né? Então, pastor Fred, né? Eu chamava de seu Fred, né? Pastor Fred, era um refúgio, né? Miguel, refúgio, né? Ali era refúgio múltiplo, né? Um se escondia no outro. Ali, né? Então, assim, são amigos que, irmãos que já estão na glória. Mas Deus tem refúgios para nós. Agora, o que é importante é o seguinte. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão. Voltando para o versículo 1, qual era a coisa principal? Era Deus, certo? Então, ele ia para o refúgio, não para fugir da situação. Não é que nem, não, meu refúgio é a balada. Já conversei com muito jovem que fala, não, Reinaldo, eu vou para a balada para esquecer de tudo. Lá não lembro nem como é que eu me chamo. Fico lá pulando, aquele som, aquelas luzes, eu esqueço de tudo, é o meu refúgio. Né? E esquece mesmo, né? Então, dá se tomar uns baratos aí que esquece mais ainda. Mas isso não é refúgio, não é o que está falando aqui. Não, eu vou e vou passar não sei aonde para esquecer de tudo. Eu vou viajar, esqueço de tudo. Isso não é refúgio, pessoal. O refúgio correto, eu vou para esse lugar para me lembrar de Deus. Então, quando eu escrevo para um português, é para ele me lembrar de Deus. Quando eu vou falar com um irmão em Cristo, é para me lembrar de Deus. Se eu for para algum lugar, é para que aquele lugar eu consigo lá lembrar do que Deus fez por mim, entende? Então, o refúgio tem que ser isso. Não um refúgio para esquecer de tudo. Oh, beleza, legal, tá. Então, vou comer até cair, vou beber até cair, esquecer. Não, isso não é refúgio, isso é fuga. O refúgio é para você vai naquele lugar, ou encontra aquela pessoa, ou faz aquela atividade para lembrar de Deus. Porque qual que é a necessidade principal? Eu quero estar perto de Deus, a minha alma tem sede de Deus. Né? Certo. Aí, é que eu vou precisar da ajuda agora da Ana, da Damares, do Felipe e da Débora, por favor. Eles vão distribuir para vocês aqui uns gravetinhos, tá? Uns gravetos. Cada um vai ganhar um, olha só. Né? Porque o próximo versículo é um versículo meio misterioso, né? Diz o seguinte, um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas. Brincadeira, né? Isso deve ser ruim, hein? Olha, deve ser uma coisa tenebrosa, né? Um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas. E Davi está dizendo como ele se sente. Quando eu era moleque, né? Sim, tipo uns 10, 12 anos... Eu viajava muito com meu pai, né? Uma coisa que eu gostava de fazer, tipo lá em Poços de Caldas, ou assim, ou em algum sítio. Sabe onde tem aqueles riachos? Um riacho. Ó, pessoal, presta atenção aqui. Tem um riachinho, né? Que a água vem descendo e batendo nas pedrinhas. Estão visualizando? Né? Tem um riachinho, água batendo na pedrinha, e normalmente lá para baixo dá uma espraiada assim, a água para um pouquinho. É isso aí. Então... O que eu fazia? Eu ia lá numa ponte ou na beirinha, jogava um graveto, né? E ficava correndo do lado, acompanhando o graveto. E o graveto ia e mergulhava. Aí quando chegava lá embaixo, peguei você, né? Pegava o graveto lá embaixo. Quem já fez isso? Levanta a mão. É mó legal, meu. Nossa, muito legal. Né? Lá na Suíça é radical, né, dona Lili? Porque o riacho é assim, né? Não. Não, deve ter riachinho mais calmo. Mas é isso. Então, o gravetinho tá lá, aí ele vai. Aí caiu, foi para baixo, foi para cima, as ondas. É isso que o Davi está falando. Que ele se sentia como um graveto rolando num rio. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Caí na pedra, levantei. Tá, tum, tá. É isso, um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas. Catadupa, justamente essas pequenas cachoeirinhas, quedas d'água em riachinhos. Então era isso que ele estava falando. E nós às vezes nos sentimos assim, né? Meu, você está lá e blum, aconteceu uma coisa com o filho, blum, aconteceu uma coisa, blum, aí blum, 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 aí você está lá, você se sente como um gravetinho, né? Rolando lá na água. Mas sabe o que é interessante? Que Deus, ele está acompanhando, ele está lá, oh, Deus está acompanhando, né? E lá no fim ele vai te pegar e falar, ó, beleza? Pronto para outra? E vai lá para cima de novo, né? Porque, né? Sabe? Então, isso é muito interessante porque Deus, ele não perde o olho da gente. Uma desgraça completa, para quem já fez isso, é quando você perdia o seu graveto. Nossa, não é? Você jogava o gravetinho lá e você queria achar ele lá embaixo. Às vezes fazia uma marquinha, não sei como é que você fazia, mas Deus sabe onde você está. Se você está numa boa, na mão dele, ou se você está rolando lá nas catadupas. Deus sabe, e Deus vai pegar você lá no fim. Ele não falha, né? Eu já perdi alguns gravetos na minha vida, coitadinhos, mas Deus não, nunca perdeu nenhum. Um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Nossa, então tem época que, nossa, quando quebra a geladeira, você já sabe que vai quebrar outra coisa na tua casa, né? Uma coisa incrível, né? Quando o carro começa a fazer nossa, a nossa vida é assim, né? Quando um filho chega com um problema, você fala, nossa, vai chegar o próximo, né? A gente já tem, a nossa vida é assim, né? E quando a idade vai chegando, né? É melhor não ir no médico, porque se for, né? Você já sabe que a lista de remédio vai ser grande. Então, olha só, já tem alguns exemplos práticos aí. É isso, ó. Um abismo chama outro abismo e você está lá rolando e, né? Agora, Davi continua, a certeza continua. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede sua misericórdia, e à noite comigo está o seu canto, uma oração ao Deus da minha vida. Eu coloquei aqui que nós devemos cantar, nós devemos contar, devemos orar. Deus está esperando isso de nós. É uma oração ao Deus da minha vida. A Deus, olha como está a coisa. Dei mais uma reviravolta lá, mais uma onda me pegou, Deus. Eu já estou ficando zonzo aqui. Pode conversar com Deus, fala, Deus, olha, me ajuda, né? E ele vai estar. E olha só o que ele fala, digo ao meu Deus, a minha rocha, por que te olvidaste de mim? A gente às vezes tem essa ideia que Deus esqueceu da gente. Não tem nada mais errado, pessoal. O gravetinho pode estar rolando lá, mas Deus está de olho, Deus vai pegar lá embaixo e falar, ó, aprendeu a lição dessa vez? Tá bom, aprendi a confiar mais em ti. Aprendeu? Aprendi a confiar menos no dinheiro. Aprendeu? Aprendi a ser menos violento. Aprendeu? Aprendi a cuidar melhor da minha esposa. Aprendeu? Aprendi a cuidar melhor do meu filho. Mais devagar? Tá certo. É que tem um relógio aqui, né? O relógio é terrível. Então, aí, Deus não esqueceu, né? Mas a gente, às vezes, anda lamentando sobre a opressão dos inimigos. Os inimigos são terríveis mesmo, né? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Olha, para você sentir que o seu osso está se esmigalhando dentro de você, que a coisa é feia mesmo, né? E o próprio Davi, em duas ocasiões, ele escreveu, assim, frases duras. Ele diz assim, Salmo 119, 116, ampara-me segundo a tua promessa para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Esse é um pedido muito, muito, sim, profundo. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Talvez lá na tua família você falou, não, aparece uma oportunidade de um negócio desonesto para você. Ou lá no teu grupo de amigos aparece aquela garota linda que está atrás de você, mas não é crente, né? E você fala, não, vou ser fiel a Deus e vou obedecer a Deus, né? Aí talvez lá no fundo você vai fazer essa oração. Deus, não permita que a minha esperança me envergonhe. Né? Eu sei que quando eu saí da Air France para né, passar para ser missionário, obreiro, meu chefe falou: Reinaldo, bem sabendo o que você está fazendo. E era um chefe muito legal, gostava da gente. Eu pensei bem, né? Mas isso aqui vem, né? Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Pensou encontrar com esse mesmo chefe 15 anos depois e você está detonado? O chefe falou: eu te avisei, né? Mas não é assim, né? Felizmente, Deus cuidou e Deus vai cuidar. Mas esse pensamento, você pode orar a Deus, não permita que a minha esperança me envergonhe. Olha outra coisa que o homem gosta de fazer. Está no Salmo 4, versículo 2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? O homem tenta fazer isso. O que é glória para nós, ele tenta transformar em vexame. Então você quer se vestir como uma pessoa decente, né? Aí você, as garotas, né? Ou as senhoras, vai lá, bem vestidas, né? Que é isso, mano? Você está parecendo um espantalho, né? Até quando tornareis minha glória em vexame? Ou então, alguma coisa que você fala: não, eu não gosto desse tipo de música. Só que você é do século passado, sabe? Coisas pequenas, podem ser coisas mais profundas. Você decide criar teu filho daquela maneira e fala: não, na escola. Não, meu filho não vai ler esse livro, porque esse livro não tem a ver com a minha fé, tal, tal. Posso trocar de livro para ler outro? Aí a professora: tá bom, vai. Esse pessoal da Idade Média fazia isso também. Aí já te chamou da Idade Média, que é isso. Até quando tornareis a minha glória em vexame? Então, chegar numa rodinha, numa festa da empresa, você fica lá, ninguém conversa com você. Por quê? Porque aquilo que é uma glória para você, os homens tentam transformar em vexame. Mas não cai nessa, não. Por quê? Ele continua. Por quê? E o que que o... De novo, né? O que que os homens falam? O teu Deus onde está? Onde é que está o teu Deus que te deixa viver assim? Onde é que está o teu Deus que deixou você ficar doente desse jeito? Onde é que está o teu Deus que não te deu um carro novo? Onde é que tá? O homem faz isso, mas ele tem uma certeza. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, Deus meu. A fé, né? Nós andamos não pelo que vemos, mas pela fé. A fé nos faz ver além daquilo que está acontecendo. Deus vai me dá a oportunidade, ainda vou louvar a Deus. Nem que seja no céu que eu vá receber um galardão por aquilo que eu vivi, tem um versículo que Davi fala também, que Deus contou os passos dele quando sofreu perseguição e recolheu no odre dele todas as lágrimas. Então pensa bem, se você está sofrendo, passando por ser fiel a Deus, cada lágrima que você derramar, Deus está guardando lá num vidrinho. Vidrinho da Simone, 30.434 lágrimas. Não sei, não contei, mas vai saber quantas tem, né? Tem os mais chorão, os menos chorão, mas Deus sabe. Deus tem lá um número de lágrimas, hein? Atenção, guardado. Por quê? Porque Ele vai cuidar de você eternamente. Tem que pensar nisso, né? E a resposta desse aqui, onde está o teu Deus, onde está? Nós cantamos, né? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Davi compôs essa outra música quando estava um pouco mais animado, né? Nos céus está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada, né? Muito melhor de ficar repetindo isso de teu Deus onde está. Agora, eu quero só, ainda tem aqui, ó, pela minha conta, 10 minutinhos. Então, eu tenho um exemplo prático que aconteceu com um homem da Bíblia chamado Daniel. Vamos lá, Daniel capítulo 10. Nós vamos só ler, comentar um pouco, vocês verem como Deus é maravilhoso e espero que isso leve você a se animar ainda mais para ter coragem de viver para Deus. Vejam só como Daniel ficou e como Deus cuidou dele. Daniel 10, versículo 1. Vou comentar só um pouquinho, mas vamos lá. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Grande conflito, né? Pode ser o que aconteça na tua vida. Um grande conflito, não está especificando aqui, com Daniel era uma profecia para ele entender, mas com você pode ser outra coisa. Um grande conflito. Olha só, versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejava eu não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. 3 semanas péssimo. Não comeu, não bebeu. Está até parecido com aquele versículo, né? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Se alimentou de lágrimas aqui, porque estava péssimo, não comeu nada 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu a bordo do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, o seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz era como o estrondo de muita gente. Depois de 3 semanas, Deus vem falar com ele. Né? Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, fugiram, se esconderam. Fiquei, pois, eu só, contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Olha só, todo mundo estava perto, já tinha um grande desafio, agora grande temor, todo mundo se escondeu. E olha a situação que ele estava, já estava 3 semanas só chorando, sem comer. Ficou só, né? Bem parecido com aquilo, ele Deus. Não restou força, o rosto mudou de cor. Já aconteceu com você de alguém encontrar e falar, você não está legal. Por quê? Dá para ver na tua cara. Já falaram isso para você? Às vezes é assim. A gente não consegue esconder, né? Às vezes a gente está com a cara assim e a pessoa fala, meu, o que aconteceu com você? Nada, está tudo bem. A gente ainda tem cara de pau de falar, né? Nada, está tudo bem. Mas não está bem. O rosto dele se desfigurou. Não sobrou força alguma, né? Versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Olha, às vezes parece que acabou tudo, né? Falando, meu, acabou, né? A situação está de uma tal maneira que você não está conseguindo, né? Nossa, quinta entrevista de emprego, meio chapa, né? Nossa, terceiro mês do negativo, né? Quarto médico que não sabe o que eu tenho. E aí vai, né? Quinto amigo que não fala mais comigo. Ninguém respondeu mais. E a coisa vai. E você... acontece, às vezes, você ficar... Não, você tá, ó, cair sem sentidos, rosto em terra. Mas olha só, hein, Deus está lá, né? Deus esquece do gravetinho rolando lá? Não. Deus está vendo o gravetinho. Olha só. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Deus toma uma atitude. Deus dá uma chacoalhada na gente. Não sei como. Pode ser uma mensagem na igreja, pode ser um amigo, pode ser um versículo, pode ser da maneira que Deus quiser. Né? Não se afaste de Deus, porque Deus, né? Por isso que Davi fala, olha, eu quero estar perto do Senhor, porque o Senhor vai agir. Ele vai agir de alguma maneira. Né? Alguma coisa vai acontecer que ele vai te chacoalhar e falar, olha, levanta aí, rapaz, e olha só o que ele fala no versículo 11. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, olha só, hein? Está atento sobre minhas palavras, levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Né? Olha isso. Daniel, homem muito amado. Não é Reinaldo, homem muito inteligente, ou Reinaldo, homem muito experiente, ou, sei lá, não falou Daniel, homem muito importante no reino, ou Daniel, homem que fez coisas... Nada disso. Deus não trabalha dessa maneira, né? Não vai falar o teu nome, fulano, homem estudioso, fulano, homem diplomado, fulano, homem que exerce não sei o quê. Reinaldo, homem muito amado. Põe teu nome aí. Muito amado, isso é o mais importante. Você pode ter todos os cargos possíveis, todo o dinheiro do mundo. A coisa mais legal para Deus te chamar é isso. Homem muito amado. Ah, Daniel, né? Levanta-te, eu te sou enviado. Imagina isso, Deus. Aqui era Jesus que veio. A gente vai ver daqui a pouco, né? A descrição ali, né, daquela pessoa é muito parecida com o Apocalipse. Olha, eu vim aqui para cuidar de você. É isso. Então, Deus te ama. E isso faz a diferença. Aí vamos lá. E olha o versículo 12. Então ele me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Desde o primeiro dia em que você começou a levar Deus a sério, Ele também começou a te levar a sério. Desde o primeiro dia. Pode ter sido num curso de consagração aqui, pode ter sido numa reunião missionária, pode ter sido numa fogueira do acampamento MAB, pode ter sido na tua casa, fui lá e falei, Deus, agora eu quero vir para o Senhor. Desde o primeiro dia, não sei quando foi, mas Deus sabe. Desde o primeiro dia que você aplicou o coração, foram ouvidas as tuas palavras. Pensa nisso. Olha, por causa disso é que eu vim. Então Deus está prestando atenção em tudo. Deus sabe tudo o que está acontecendo com você desde o primeiro dia em que você começou a levar Deus a sério. E Ele vai agir, né? Aí, o 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória e tal. Durante 21 dias, houve uma batalha no céu para que ele pudesse vir ajudar o Daniel. Aí, o Ariel estava lá em casa, o colombiano, ele falou para mim, Reinaldo, mas aqui tem uma batalha espiritual. Olha, Deus está tendo que batalhar para ajudar o Daniel. Eu falei, não sei. Mas depois caiu uma ficha na minha cabeça incrível, uma ficha incrível. 21 dias é igual a 3 semanas. Quanto tempo Daniel ficou mal, orando, sem comer, chorando? 3 semanas. Falei, meu, para mim foi assim, uma revelação assim. 21 dias é igual a 3 semanas. Oh, poxa, né? Legal isso, né? Mas não, mas olha só. Daniel lá, durante 3 semanas, não comeu, passou mal, chorando, falando, Deus. E existia uma luta lá no céu para que pudessem vir ajudar ele, né? Imagina que na tua vida também Deus tem grandes coisas para você, né? Não imagina que você vai, como Daniel, escrever um livro da Bíblia e revelar o que vai acontecer nos últimos tempos. Não, Deus tem outras coisas. Então, olha, há uma batalha, né? A nossa luta não é contra o sangue e a carne, é contra os principados e potestades. E a batalha está se desenvolvendo num lugar onde a gente não vê. Por quê? Para que você possa agir como um verdadeiro filho de Deus, como um servo de Deus, para você ter vitória. Não precisa ser, não. Então tá, legal. Então algum dia eu vou escrever um livro best-seller evangélico. Não, não precisa disso, não. Vou compor uma música que vai ser um sucesso evangélico. Não. Vou falar num congresso evangélico. Não, não precisa ser isso, não. Pode ser ajudar uma criança a aceitar Cristo. Talvez está tendo uma batalha lá no céu para que você consiga falar com aquela criança ela aceitar. Pode ser para você reconciliar uma família que está se separando. Pode ser para você passar a cuidar bem da tua esposa, do teu filho, de um jeito que Cristo cuidaria. Olha, pode ser para você escrever um recadinho para um missionário que vai fazer esse missionário não desistir de voltar. Deus quer usar você, assim como quis usar o Daniel. Pensa bem, 21 dias de batalha no céu para conseguir vir ajudar o Daniel. E você é tão importante que tem uma batalha lá no céu para que Deus possa usar a tua vida para alguma coisa. Não sei o que é, né? Pode ser grandes coisas, pode ser coisas pequenas, né? Mas todo mundo sabe, né, que teve um senhor na Inglaterra que só uma pessoa se converteu com ele, na vida inteira dele. Crente a vida inteira, só uma pessoa se converteu com ele. Foi o Moody que se converteu com ele. E através do Moody, milhões de pessoas aceitaram a Cristo. Então, você quer agora mandar em Deus? Não, Deus, eu quero tal, 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 tal. Não, eu não sei o que Deus quer, mas pensa bem nisso. 3 semanas é igual a 21 dias. Essa descoberta foi incrível para mim. Enquanto Daniel estava lá, chorando, sem comer, estava tendo uma batalha no céu para poder ajudar o Daniel. E olha o versículo 14. Agora vim para fazer-te entender. Que coisa, né? Deus vai fazer você entender o que Ele quer de você. Não é para você ficar na moleza, não. Daniel teve que trabalhar depois. Ele vai vir para te fazer entender uma coisa incrível. Durou aquele tempo e Ele vem. Olha, eu vim para te fazer entender. 15. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. Aí, depois tocou os meus lábios e passei a falar. Isso é interessante, né? Eclesiastes 3:7 diz que tem tempo de estar calado e tempo de falar. Primeiro ele calou, né? É bom quando a gente está com alguma coisa grande na nossa frente, fica quieto um pouquinho para ver o que, que Deus quer que você fale. Senão você fala na frente e estraga tudo, né? Calou. Peraí, Deus, então, tá, realmente, o que o senhor quer? Aí Deus veio, tocou a boca dele, ou seja, colocou, e aí ele passou a falar, né? Interessante isso, né? Tempo de falar e tempo de ficar quietinho. 17 agora. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, já não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Isso é muito importante, que eu me coloque na minha posição. Eu sou o Reinaldinho, pó, em mim não habita bem nenhum. Se Deus quiser usar minha vida, vai ser com a força dele, não com o que o Reinaldo é, né? As bem-aventuranças começam com Mateus 5,2. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, aqueles que chegam para Deus e falam: Deus, eu de mim mesmo não tenho nada. Aquele que já chega, olha Deus, eu sei fazer isso, está fora. A gente tem que chegar para Deus e falar: Deus, eu de mim mesmo só vou fazer besteira, por favor, usa a minha vida, né? E ele fala assim: ó, Deus, eu não tenho mais força, eu não vou saber fazer. Versículo 18, então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. A força vem de Deus para se fazer a obra de Deus. Não fica achando que alguma coisa que não seja Deus vai te fazer a obra de Deus, né? E ele disse, está acabando aqui, não temas, homem muito amado. Não é homem muito preparado, não, homem muito amado. Paz seja contigo, seja forte, seja forte. E ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Então, é paz, né? A paz seja contigo, seja forte, seja forte. E quando ele falou: fala, pois me fortaleceste, né? Ó, parece uma repetição aqui. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, pois me fortaleceste. Parece uma repetição, mas não é não. Por quê? Quando Deus me ajuda, né? É a hora de eu aceitar essa ajuda. Não é para falar: opa, já estou bom, vou fazer tudo sozinho. Não. É a hora de falar: opa, o Senhor está me falando? Agora eu vou poder falar. Por quê? Porque o Senhor está usando a minha vida. Então, olha só, a gente viu lá o Davi, todo aquele exemplo. O meu graveto, já estou perdendo ele aqui, coitado. Já vimos lá o gravetinho. Que, se quiser guardar, leva para cá e fala: nossa, olha, sou eu aqui. Talvez eu estou rolando, mas Deus vai me pegar, né? E com o Daniel, aconteceu isso. Ele estava lá, 3 semanas, mal, grande conflito, grande temor, e está tendo uma batalha para poder ajudar ele. E Deus vem e fala: olha, desde o primeiro dia, isso é muito legal, desde o primeiro dia que você começou a me levar a sério, eu também estou te levando a sério e vou te ajudar. E ele fica quietinho, ouve, Deus cuida, Deus fortalece, Deus até chacoalha. Teve uma hora que ele deu um chacoalhão. Então não se assuste se Deus chacoalhar você, para você ficar esperto para servir a Deus. Pode ser, dá um chacoalhão aí também. Para quê? Para você ficar em pé e falar: Deus, agora vamos lá. E é isso que eu queria deixar para nós, né? Deus me falou bastante com isso. Onde está o teu Deus? Nos céus está o nosso Deus, tudo faz como lhe agrada. E quando necessário, ele vem até aqui e cuida da minha vida, particularmente. Tá bom? Então vamos orar e depois vamos para a ceia. Senhor Deus, agradeço por essa experiência de Davi, por essa experiência de Daniel, que, Senhor, nós lembremos que somos, talvez, como esse graveto rolando lá no riacho, mas que o Senhor está tomando conta de nós. E que nós busquemos refúgio, mas para lembrar de Ti, Senhor, nos dá esses refúgios. Nos dá amigos, nos dá irmãos que possam ser um refúgio para nós, mas não para esquecer a situação, mas para lembrar de Deus e como Daniel, então, fortalecidos para uma nova obra, uma obra maravilhosa que o Senhor tem para nós. Nós agradecemos, peço que o Senhor cuide do meu coração, de cada coração aqui, para vivermos na Tua presença e cumprirmos Tua vontade. Em nome de Jesus, amém.